Senhor presidente, senador Regufe, daqui do Distrito Federal, senhores, senhoras, todos que nos assistem e nos ouvem pela TV e pela Rádio Senado. Senhor presidente, venho aqui à tribuna para denunciar os procedimentos recentes, um fato grave e procedimentos recentes de uma empresa que atua no segmento de minério de ferro no estado do Amapá. Antes de detalhar sobre o que eu considero graves irregularidades, ilegalidades e crimes praticados por essa empresa, é importante historicizar a importância da extração de minério de ferro no Amapá. O segmento da extração mineral é o mais relevante da economia amapaense. Eu diria, senhor presidente, mais que isso, o Amapá tem sua origem, enquanto território federal e desmembramento do então estado do Pará, vinculada à exploração mineral. Foi em 1943 que o senhor Mário Cruz utilizava, na época, grandes rochas brilhantes e prezadas como lastro em sua embarcação, recolhidas então no rio Amapari. Essas pedras eram o manganês, que logo foi descoberto seu alto teor no mercado internacional, visto que, naquele período, período da Guerra Fria, o conflito entre Estados Unidos e União Soviética exigiam a utilização da matéria-prima de manganês para a indústria bélica e para um conjunto de outras necessidades. Foi, portanto, senhor presidente, que após um processo licitatório, se estabeleceu lá no Amapá o primeiro grande projeto mineral da Amazônia. Não só do Amapá, o primeiro grande projeto mineral da Amazônia. Se trata da indústria e comércio de minérios, a ICOME, testa de ferro da Bitumen Steel Corporation. Esta empresa, senhor presidente, construiu uma vila ao padrão norte-americano, no coração da floresta amazônica, a Vila de Serra do Navio. E até o ano de 1997, explorou e exportou do Amapá 50 milhões de toneladas de manganês, o que exauriu a mina de manganês localizada na região do Amapari, na região onde hoje estão os municípios de Serra do Navio e o município de Pedra Branca. Ocorre, senhor presidente, que no subsolo do Amapá não havia apenas manganês, mas ali estão situados uma riquíssima província mineral, com a ocorrência comprovada de ouro, minério de cromo, tantalita e tantos outros. Então, além desses minérios, temos o minério de ferro, tema central da denúncia e do pronunciamento que faço agora. Em 2007, a exploração mais efetiva do minério de ferro se dá no Amapá sobre a responsabilidade da empresa MMX, do senhor, o principal sócio majoritário desta empresa, é muito conhecido de todos os brasileiros, o senhor Eike Batista. Além dos direitos minerários, a MMX também se tornou concessionária da estrada de ferro do Amapá, que interliga a mina baseada em Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari ao porto da cidade de Santana, bem como assumiu o controle do porto de minérios, localizado na cidade de Santana. As estruturas de logística da mina e do porto que foram anteriormente construídas pela ICOME. Em fevereiro de 2008, senhor presidente, a empresa Anglo América, uma das maiores empresas do ramo da mineração do mundo, com atuação nos 5 continentes, que tem no planeta todo um exército de 150 mil empregados, adquiriu a MMX e as operações minerais do Amapá em conjunto com o sistema Minas Rio, pagando por tudo isso o valor de 5,5 bilhões de dólares. Diga, senhor presidente, de passagem, que a Anglo América nunca escondeu que seu maior interesse no país era o projeto no Sudeste brasileiro, este projeto situado nos municípios mineiros e fluminenses. Mesmo assim, o período da Anglo América foi o mais produtivo da história da produção de ferro do Amapá, com mais de 18 milhões de toneladas exportadas e receitas superiores a 1,5 bilhões de dólares entre os anos de 2009 e 2013. Confirmado, a partir de 2013, a empresa começou a ter desinteresse pela exploração mineral no Amapá. E, em meados de 2012, a Anglo América anunciou que não mais prosseguiria as operações no Amapá, alegando que eram muito pequenas para o porte da empresa que colocou à venda os seus ativos no estado. Aí começa a mais grave crise da produção ferrífera do Amapá, que é responsável por 92% da nossa pauta de exportações. Logo após o anúncio da venda, ao final de 2012, uma empresa declarou interesse na aquisição do espólio da Anglo-América, a Zamapá, do grupo Zamin, que já operava anteriormente uma pequena mina de ferro no município de Tartarugalzinho. E tinha desativado uma outra mina anteriormente. Ocorre, senhor presidente, que a Zamin só fecharia o negócio se já estivesse de posse da concessão da ferrovia, fator vital para a viabilidade do empreendimento. É importante destacar que essa ferrovia foi objeto de uma operação da Polícia Federal em 2008, conhecida como Operação Toque de Midas, que envolveu a empresa MX e que teve uma série de apreensões, no escritório da MX no Rio de Janeiro. Antes, senhor presidente, porém, de ser sacramentado, este negócio aconteceu em 28 de março de 2013, uma tragédia. O porto fluviante, utilizado para escoamento de minérios pela então Anglo-América, afundou num acidente que vitimou a morte de 6 operários. Ocorre que até hoje as famílias dos operários não foram devidamente indenizadas. Ocorre que até hoje as circunstâncias deste acidente não foram esclarecidas, e aí tem uma clara irresponsabilidade da empresa que então estava, que era a Anglo América, e uma responsabilidade concedente à empresa que a sucedeu, que é a Zamin. Este acidente acabou atrasando o negócio, mas posteriormente, a Zamin do Brasil adquiriu 100% do sistema Amapá da Anglo-América em 1º de novembro de 2013. O valor da compra informado foi de 135 milhões de dólares, através de empréstimo junto ao banco italiano Intesa São Paulo. Uma operação, senhor presidente, que chamou a atenção e causou espécie no mercado internacional. Mas, senhores e senhoras, essa operação tendo se concretizado, a empresa Zamin, tendo fechado a transação por um preço justo e descontando o valor do custo da construção do porto, era sua responsabilidade a manutenção das atividades de lavra, transporte, exportação e a manutenção da exportação em andamento, além de contratar a imediata reconstrução do porto. Lamentavelmente, senhoras e senhores, não foi isso que aconteceu. Em abril de 2014, menos de 5 meses após assumir a operação, a Zamin anunciou a paralisação da exploração do minério de ferro da mina de Pedra Branca do Amapari. O motivo alegado foi o esgotamento da capacidade de estoque, o que não permitiria prosseguir a lavra, uma vez que a velocidade de escoamento para exportação foi comprometida após o acidente do Porto de Minérios. A paralisação, inicialmente anunciada por um período de 90 dias, isso foram 5 meses após o início da atividade, perdura até os dias de hoje. Com isso, são 700 empregos diretos, os 1.700 empregos terceirizados e os mais de 5 mil postos de trabalho indiretos foram extintos, causando impacto fortíssimo na economia local e levando a uma crise gravíssima de desemprego nas cidades de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio. Há indícios, senhor presidente, de que a empresa Zamin não estava com boas intenções para o Amapá. E esses indícios podem ser confirmados com sua postura de inadimplência quanto mais. Desde os primeiros dias de sua operação, a Zamin começou a acumular dívidas junto a fornecedores da região do Amapari e ao fisco. Há casos de faturas vencidas em janeiro de 2014, ou seja, que já completaram um ano, e somente 2 meses após a aquisição dos ativos, que ainda não foram pagas. Estima-se que a soma das faturas abertas no mercado local a fornecedores amapaenses alcança a cifra de 190 milhões de reais de dívidas da Zamin só no mercado local, só no Amapá. A empresa, então, comete calote aos fornecedores, deixa de recolher FGTS e INSS dos trabalhadores e provoca também calote no poder público estadual e no poder público municipal, com a ausência de pagamento do ICMS e do ISSQN. Esse último provocando e agravando a penúria dos cofres já carentes do município de Pedra Branca do Amapari, além de ter trazido, eu reitero, o gravíssimo dano social de mais de 1.700 empregos terceirizados e outros 700 diretos que foram abandonados. Além disso, senhor presidente, a empresa tinha assumido, uma compensação financeira pela exploração dos recursos minerais. Esta compensação é aproximadamente R$ 700 mil e que não foi paga até agora. A Zamin também não tem pago e não tem contribuído para o Fundo de Compensação Ambiental, mecanismo que foi criado para projetos de desenvolvimento sustentável e para minimizar os impactos da exploração mineral nos municípios de Pedra Branca e Serra do Navio. Este é um outro calote no valor de R$ 4 milhões. Então, nós temos aí somado o caos proporcionado por essa empresa, senhor presidente. Não pagamento de salário de fornecedores, não pagamento de tributos, não pagamento aos trabalhadores, não pagamento dos compromissos assumidos que minimizavam o impacto ambiental na região. Além de tudo isso, circula a informação que aproximadamente 4,5 milhões de toneladas de minérios, já lavrado e estocado, estão vendidas e a Zamin já teria recebido vultuoso adiantamento sobre esta venda antecipada. Mesmo tendo recebido este dinheiro, senhor presidente, não pagou como deveria pagar à comunidade local, não pagou aos municípios, não pagou aos trabalhadores. Além disso, deixa uma herança ambiental. Há um risco ainda, há um passivo ambiental, há um risco grave de acidente ambiental na área da mina, em especial na área da barragem de contenção, que em caso de rompimento ou simples transbordamento, provocaria um desastre que comprometeria todo o ecossistema da bacia do Amapari e do rio Amapari. Nós corremos o risco, senhor presidente, de ter um dos maiores desastres ambientais da Amazônia e um dos maiores desastres ambientais do Brasil nos últimos anos, se essa barragem de minérios estourar e desaguar no rio Amapari. Tudo por conta da irresponsabilidade dessa empresa. Faço questão de deixar esse alerta aqui às autoridades do meu estado e às autoridades brasileiras. Apesar disso, apesar da gravidade das denúncias que aqui trago, o proprietário desta empresa, um mega empresário indiano de nome Pramod Agarwal, parece que zomba da situação em que deixou Amapá. Recentemente, ele fez um casamento de luxo de sua filha em Veneza, para um grupo seleto de 800 convidados, com direito a desfile de elefantes, cavalos na decoração e um show exclusivo da cantora colombiana Shakira. E por outro lado, o povo amapaense fica com a miséria e com as dívidas herdadas por esta empresa. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores, esta empresa que tem uma atuação parasita em nosso estado, deve explicações ao povo do Amapá e deve explicações às autoridades brasileiras. Por isso, representei ao Ministério Público Federal contra esta empresa. Esta semana, mais uma desgraça ocorre. A estrada de ferro do Amapá, a única ferrovia do estado, que foi concedida a esta empresa, teve suas atividades paralisadas quando um grupo de agricultores vinha de Serra do Navio até o município de Porto Grande. O trem foi simplesmente paralisado, vinha de Serra do Navio até o município de Santana. O trem, a atividade da estrada de ferro do Amapá foi paralisada, deixando os agricultores abandonados no porto de Santana, fazendo com que eles só retornassem a seus locais de origem 2 dias após. Isto sem nenhuma explicação prévia às autoridades do Amapá, às autoridades federais, sem nenhum tipo de explicação por parte da empresa que era dona da concessão da ferrovia, que é esta funesta empresa Zé Mineração, conhecida como Zamin. Senhor presidente, para concluir, eu espero, a partir dessas denúncias que aqui trago, um conjunto de providências. Providência do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, do Ministério Público do meu estado, que já está investigando há algum tempo, mas providências dessas instituições, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal em especial, para investigar o possível crime de evasão de divisa cometido por essa empresa. Providência por parte do governo do meu estado, para que não titubeie em caçar de imediato, era para ser ontem, já está atrasado, a concessão da estrada de ferro do Amapá desta empresa e realizar um novo processo licitatório para que outro assuma a concessão da estrada de ferro do Amapá. Não é aceitável ainda a posse e o poder concedente do estado ainda deixar a concessão da estrada de ferro nas mãos de uma empresa que tem cometido tantos crimes contra o povo amapaense. E, por fim, que esta empresa seja responsabilizada por todas as autoridades, para, em especial, a mina de minério que ainda não foi explorada em Serra do Navio, seja impedida que essa mina seja explorada e que esse minério seja bloqueado em Serra do Navio, para termos um mínimo de bens dessa empresa, um mínimo possível de bens dessa empresa para sanar os crimes e as dívidas que ela tem para com o povo amapaense. Eu espero, senhor presidente, disso e daqui, essas providências mínimas, que não é aceitável o povo amapaense, a população de Pedra Branca, Serra do Navio e Santana, estar na miséria absoluta, estar endividada e esta empresa não ser responsabilizada por nenhum dos seus crimes. Obrigado, presidente.